Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto e também Cauê Sá. Participações de Henrique Santos e Regiane Wenig. A coordenação do programa Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. São destaques nesta edição de sexta-feira do dia 21 de março, já na nova estação, estação do outono brasileiro. Figueirense faz jogo no sábado para ganhar. Tem que ganhar para sonhar em chegar à final do Estadual 2014. Avaí melhora, espanta em parte a crise, mas volta a jogar fora contra o Atlético de Ibirama no próximo domingo à tarde. Criciúma ou Joinville, quem ganhar dá um passo importante domingo para ir à final do Campeonato Catarinense de Futebol. Vamos também destacar a oportunidade. Vem aí projeto interessante de escolinha para pessoas, para meninos e meninas carentes. Tudo isso a partir de agora com destaques do esporte na Rádio AL, lá a Rádio dos Eventos Esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Chegando e saudando no início, trabalhos técnicos do João Pacheco Neto. Fazia tempo que o Pachecão não aparecia. Eis que ele voltou para rever os amigos. Bom dia, Henrique Santos, tudo bem?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Uma satisfação estar aqui com o nosso convidado, que no ano passado foi homenageado com aquele nosso troféu, aquele nosso prêmio para os destaques dos atletas de Santa Catarina. E também um final de semana que promete, né, Valmir? Além dos jogos do Campeonato Catarinense, a gente tem uma agenda extensa de eventos esportivos e culturais aqui em Florianópolis, até em virtude do aniversário da cidade, que acontece no domingo, quando Florianópolis completa 288 anos.
Agora faz dois anos que as pessoas da capital estão reclamando, porque no ano passado o feriado de Florianópolis caiu no sábado, né? E este ano caiu num domingo. Mas graças a um projeto muito importante do deputado, quando era prefeito, Edson Andrino, da capital, deixou de ser aquele feriado de 15 de agosto e foi antecipado para a data de fundação da cidade e município de Florianópolis, 23 de março. Então, ano passado e este ano, coincidentemente, sábado e domingo, né? O ano que vem a gente vai ter um feriado segunda-feira,
já se estende, fica tudo certo.
Temos que conviver, né? Mas é o Giacomo Dias que está chegando aí e tem algo importante. Até o Henrique Santos já conversou com ele. É uma coisa interessante, né, Henrique? Porque aquilo que vem para fortalecer e para inovar e oportunizar as pessoas vale a pena, né?
É, com certeza, né, Valmir? Até uma oportunidade, como dizias, de afastar um pouquinho os jovens da ociosidade, de tirar eles de um possível mau caminho, que seja o das drogas, que seja o das bebidas, que seja o de atividades que não correspondem com o que a gente espera para o futuro da juventude. A gente aqui primeiramente cumprimenta, e antes de já iniciar a entrevista, cumprimenta e parabeniza o Giacomo Dias, que ele está buscando um projeto para desenvolver o sandboard, que a gente tem vários locais especiais para fazer isso. A nossa geografia aqui na Ilha de Santa Catarina é privilegiada, e o Giacomo Dias, que é um atleta multicampeão, está buscando dar essa oportunidade às crianças carentes para praticar o sandboard. Bom dia, Giacomo, e fala um pouquinho para a gente como é que é esse teu projeto, o que tu pretendes fazer.
Bom dia a todos os ouvintes também, é um prazer estar aqui novamente. É sempre uma grande oportunidade aí para o esporte, né? A gente está divulgando aqui. E, bom, é um projeto que a gente já fez duas ações com casas de abrigo, né? Que a gente leva as crianças lá para ter essa experiência com sandboard. E a ideia é transformar numa escolinha mesmo, né? Que foram duas saídas só que a gente fez. A gente vai fazer uma semana que vem também. Mas isso está acontecendo por causa que eu tenho uma amiga que é psicóloga lá dentro e acaba acontecendo por isso, né? Que aí facilita as coisas, né? Mas é sempre bem burocrático isso. Então agora a gente está com um projeto aí para ver se bota isso para frente, uma escolinha de sandboard aqui em Florianópolis, que nunca teve, né? E aqui que surgiu o esporte e tudo, então tem tudo para dar certo.
E qual é a instituição que tu ajudasse aí, que vocês fizeram essas saídas?
Olha, foi uma... Agora eu não lembro bem, porque ela trabalha em algumas instituições. Uma foi de São José e outra foi aqui do centro, aqui de Florianópolis, né? Mas, então, são todas as crianças adoraram, principalmente as meninas, por incrível que pareça, sim, as meninas adoraram, e todo mundo está pedindo de novo, tanto que a gente vai fazer outra nessa semana agora, né?
E vocês levam para onde? Para Joaquina, ali para Barra, para onde?
Para Joaquina. Eles foram até a Joaquina, foram de ônibus até, inclusive, foi bem assim, complicado para eles sair todas essas crianças, né? Foram acho que mais de 30 que tinha. Então, e aí a gente foi lá, ensina a andar de sandboard, faz uma demonstração também para eles conhecerem, né? O que pode ser feito no esporte, que muitas crianças nem sabiam o que era o sandboard, muitas crianças nunca tinham ido nas dunas da Joaquina, por incrível que pareça, isso acontece ainda.
E o que falta para esse teu projeto realmente sair do papel e virar uma realidade para as crianças, para toda a comunidade carente aqui da Grande Florianópolis, poder usufruir principalmente da nossa natureza e usufruir também do esporte?
Eu acho que o apoio até do governo, de algum vereador que esteja interessado em abraçar essa causa aí, né? Que a gente não consegue fazer sozinho, querendo ou não, tem uma burocracia grande por trás disso tudo, né? Não é simples de a gente montar uma escolinha e fazer isso, né? A gente está disposto, eu, não só eu, mas como todo o pessoal da SESB, que é a Associação de Sandboard aqui de Florianópolis, né? Então a gente está disponível, agora a gente só precisa achar alguém que abrace essa causa
agora,
junto.
Agora, ô Dijac, mas é o seguinte, você encontra nesse projeto, é claro que vem de um longo estudo, de uma grande reflexão, você encontra, você vê assim por parte do empresariado uma vontade de apoiar? Vou citar um exemplo muito claro. Se você quer reunir crianças para esse esporte nas areias da Joaquina, você quer reunir não preferencialmente quem mora na Joaquina, de quem mora lá. Você quer abranger a parte da ilha, a parte inclusive da parte continental que tem que passar a ponte. E aí vem a primeira pergunta, como é que essas crianças vão até a Joaquina? Fica difícil para se deslocar, é aí que cabe a pergunta.
Exatamente.
Será que você encontra fácil ou é difícil aquele empresário, por exemplo, que possa atender, por exemplo, o proprietário de micro-ônibus, que possa deslocar, colaborar com o deslocamento dessas crianças, por exemplo, para pegar aqui no centro, né? Praça 15, por exemplo, se deslocar até a Joaquina. Você encontra essa sensibilidade ou aí você começa a ver o obstáculo?
Aí começam os obstáculos.
Que pena, né?
É uma pena. Tanto que essas crianças que foram essas duas vezes, eles foram de ônibus por conta deles, com mais três coordenadores juntos, né? Então foi bem, bem complicado.
Mas é uma vez ou duas e depois, né?
E depois fica bem complicado. São esses obstáculos que a gente está precisando de apoio, né? De alguém que abrace isso com a gente. E, né, porque são vários detalhes, muita burocracia também, para tirar eles dali, tem que ser ou final de semana, ou senão tem que pedir autorização para o juiz sempre, se for dia de semana, né? E tem todo esse lance do transporte também, então é bem complicado. Por isso que é uma coisa que ainda não saiu do papel, porque a gente está em busca de pessoas que patrocinem, que apoiem isso, né?
Na verdade, existe a iniciativa, existe a criatividade, você imagina fazer alguma coisa, você coloca no papel, na hora de materializar o efeito é bem diferente, né?
Bem diferente.
E complicado.
Bastante. Não é simples, todo mundo está com vontade de ajudar, tem bastante atletas profissionais aí empenhados nisso, ninguém quer ganhar nada com isso, só quer ir lá e levar as crianças, né? E poder ensinar o sandboard, né? Ajudar a crescer o esporte, a ajudar as crianças a ter alguma coisa para se ocupar, uma oportunidade nova, né? Então, mas é complicado.
Por parte das crianças, eles são motivados, né?
Super, super. A gente ficou, assim, bem, bem feliz assim, com o resultado. Eles, no dia seguinte, as crianças todas comentando sobre a experiência de estar nas dunas, principalmente as meninas gostaram muito, foram as que se deram melhor nos dois dias, foram as que andaram melhor. Então a gente ficou bem surpresa, assim, eles ficaram bem, bem animados. É um esporte totalmente novo para eles, né? Muita gente nunca tinha ido para as dunas da Joaquina.
E aproveitando aqui a audiência da Rádio L, como é que o empresariado, ou então os políticos que estão ouvindo a gente agora nesse momento, fazem para entrar em contato contigo ou com quem for ministrar as aulas para essas crianças?
Bom, eu faço parte da associação da SESB também, né? Pode ser direto comigo pelo meu telefone, né? Que é 48, código 99712272. Ou no Facebook também, de Giacomo Dias, só tem eu ali de Giacomo, né? Então é fácil de encontrar. Aí por ali a gente pode trocar uma ideia, se alguém tiver interessado em ajudar isso com essa causa aí, seria bem, bem interessante.
E agora com essa troca de estação, a gente entrou no outono hoje, fica mais tranquilo ou fica mais complicado para vocês? Até às vezes daqui a pouco bate um vento sul, começa a vir aquela coisa e às vezes essas crianças, por serem carentes, não tem toda aquela estrutura de alimentação, toda aquela estrutura física para às vezes aguentar um frio muito grande, algo do tipo.
É, o outono é a melhor estação para andar de sandboard, né? O verão a gente vai, mas no finalzinho da tarde, umas 6 horas, fica até as 8. Agora outono e primavera são as melhores estações. No inverno que já dá uma complicada, aí tem que ir mais cedo e tal, que tem o lance do vento sul também. Mas outono é a estação mais agradável para praticar o sandboard.
Então que a gente diria que a gente tem que 2-3 meses agora bons, perfeitos, assim, para quem quiser aprender, quem quiser praticar, ou então pelo menos te evitar algo pior, assim, com essa juventude.
Exatamente, agora outono seria perfeito para iniciar, né? Até no inverno dá para ir, lógico que a gente vai estar, tem sempre uma previsão de como vai estar o tempo, se tiver muito vento, a gente não vai, né, expor as crianças a um vento sul ali, que pega forte ali, se tiver muito frio também, né, a gente tem essa noção, assim, né? Então sempre vai dar para encaixar algum dia legal ali.
Uhum. E vocês têm capacidade para trabalhar com quantas crianças?
Olha, essas duas vezes que foram mais de 30 crianças, né? Acho que foram 35 crianças, mais ou menos. E a gente estava em quatro pessoas. Eu e mais três amigos meus que são atletas da associação também. Então, mas na verdade até umas 50 crianças a gente consegue administrar legal numa aula, que aí tem muita gente interessada em ajudar também. No sandboard, o legal é isso, a galera incentiva bastante para ter novos adeptos, né? E quando a gente começou a fazer isso, todo mundo ficou bastante animado.
E de qual idade que pode já começar?
Ah, tem crianças ali de 5 anos que já estavam ali, até a idade não tem muito, mas a partir de 5 anos já é uma idade segura, assim, de... Aí a gente também bota em dunas menores, tem um acompanhamento mais, né, mais focado nele ali.
Agora, ô Dijá, como é que fica para você este sentimento de apoio, de você ter esse projeto para colocar as crianças nesta prática de esporte nas areias? É um sentimento de dever cumprido quando você faz isso pelo esporte, a criança passando a ser atleta, pela criança passando a ser uma criança produtiva e proativa no sentido de pensar o bem. Você pensa que é uma contribuição social que faz, se realiza fazendo isso mesmo?
Bastante, bastante. É muito satisfatório, né? Todo mundo que participou dessas duas ações, todo mundo saiu assim, pô, que dia especial que foi hoje de estar ali com essas crianças, ensinando. Você via a emoção das crianças, né? De pelo menos por duas horas estar esquecendo dos problemas, estar pensando no esporte, estar ali no contato com a natureza, praticando o sandboard, né? Então a gente sai bastante, assim, feliz mesmo, né? E emocionados até a gente saiu assim de estar fazendo isso. Lógico que é um pequeno gesto, mas se todo mundo fizer alguma coisa em relação a isso, acho que dá para ajudar bastante criança, né?
O que se espera é que não haja resistência por parte das autoridades do segmento empresarial no que se refere ao apoio, porque você sozinho fica difícil, né?
Fica bem complicado.
Até porque não é um custo tão caro, assim, a gente comparando com outros projetos, né, Valmir? Não é um custo, por exemplo, de construir um ginásio, então dar todo um equipamento para uma equipe que custa 100, às vezes 200 mil reais. A princípio que a gente está observando, não é um custo tão caro assim.
Não, eu já tenho as pranchas, inclusive, né?
Mais barato ainda.
Então. Não é nenhum projeto que a gente está pedindo dinheiro para ter salário para os professores e coisa. A gente está, assim, o custo é só de transporte mesmo, né? Que a gente não... É uma coisa que a gente quer fazer muito mesmo. Então, eu já tenho as pranchas. Tenho mais de 10 pranchas ali que eu já utilizo para dar aula normal, assim, né? Então, estão disponíveis. E o próprio pessoal que aluga prancha ali, eles também falaram que estão junto aí na causa. Se precisar de 20 pranchas, eles estão vão estar dispondo das pranchas, né? Então, e as dunas, que é um recurso natural aí, uma das dunas mais bonitas do mundo, posso dizer que a Joaquina é. Conheço já várias e a Joaquina é uma das mais bonitas que eu conheço. Então, a gente tem tudo, né? Tem um palco perfeito, não precisa montar nada, só levar as crianças.
E falando um pouquinho do teu lado profissional agora, do teu lado esportista, quais são os próximos eventos? Como é que está o calendário desse ano do sandboard para te disputar?
Esse ano, na verdade, eu não vou participar de competição. Eu estou bastante focado no, em expedições, que a gente começou um projeto de catalogar 7 maiores dunas do mundo. Aí, ano passado, eu não consegui viajar muito. E esse ano eu estou focado bastante nisso daí, né? De catalogar, de viajar para outros países que eu não fui ainda. E também um outro projeto que é começar a explorar vulcões também, que tem umas partes que são arenosas dos vulcões. Tem na Nicarágua, tem na China, tem alguns lugares assim, que é um outro projeto que a gente tá para fazer esse ano também.
Só coisa tranquila, explorar vulcão é uma coisa tranquila.
Esse da Nicarágua é o mais ativo da América aí, mas vale a pena.
O passeio pelo menos deve ser bonito, né?
É bonito, diferente. É areia preta, tudo, é um outro visual, assim, outro, dá um contraste diferente.
É verdade.
Bom, eu acho que é mais ou menos isso aí. Você tinha mais alguma coisa a acrescentar?
Só para repetir o contato para nós, né, Valmir? Para a gente, o pessoal que está ouvindo, às vezes fica um pouquinho... Chegou agora para ouvir a rádio, às vezes fica um pouquinho rápido. Para repetir o contato, quem quiser entrar em contato com o Giacomo Diesel, então também entrar em contato aqui com a gente na Rádio AL, para repassar o contato e para botar para frente esse projeto que é muito bonito, né?
É, o telefone é 48, né? É 9971-2272. Ou pelo Facebook de Giacomo Dias, também ali encontra fácil, ou se não, a SESB, que é a Associação Cultural, né, de Esporte de Sandboard de Santa Catarina.
Muito bom.
Muito obrigado pela participação do Giacomo Dias. Tomara que dê tudo certo o seu projeto.
Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí de estar divulgando o esporte.
Conte sempre com a gente. Agora... 11 horas 20 minutos, vamos a um pequeno intervalo, voltamos em seguida com mais destaques aqui no Esporte da Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Esporte na Rede.
Rádio AL.